Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui. E vamos seguindo com as assombrações de Recife e Pernambuco, fechando o livro de Gilberto Freire, para darmos continuidade às nossas conversas a respeito do Recife, né? Então, a gente está no ciclo das casas assombradas. E eu vou contar mais de duas casas assombradas que tem aqui no livro. Uma é sobre o sobrado da Rua de São José. Vocês podem ver que eu falei no outro episódio, São José é um bairro bem carregado, né? Acho que todo o centro do Recife, principalmente porque ele é tão antigo e é construído sobre tantas coisas, né? Muita coisa foi construída e demolida na época dos holandeses, então eu acho que tem muita assombração ali por aquela área. O outro é no sobrado mal-assombrado da Rua de Santa Rita Velha. O Cais de Santa Rita, por ali pela região do Cais de Santa Rita. E essa rua existe e acredito que a casa deve existir também, né? Então, o primeiro sobrado, que era o da Rua de São José, ele era um sobrado de dois andares, né? E as famílias não demoravam muito no sobrado, porque teve, assim, as coisas aconteciam. Tem gente que saía correndo de lá, deixando os móveis, deixando baús, com medo de ver de novo outra coisa, né? Um dos últimos inquilinos do prédio nos seus dias de casa mal assombrada foi Antônio Leitão, né? Ele subiu para o sobrado numa terça-feira com a esposa, dois filhos e duas criadas, né? Na sexta ele já desocupava às pressas. Motivo? As assombrações. Palavras dele: desde o dia em que fui morar no sobrado não sosseguei. Nem eu, nem a mulher, nem os filhos, nem as negras. Durante o dia, assobios dentro da casa toda. À noite, grandes baques como de pianos de cauda virando de pernas para o ar. Era um pagode. Correntes arrastadas pelo soalho, as portas se abrindo, apesar de estarem fechadas com ferrolho e a chave. Eis, portanto, a razão da minha retirada tão apressada do sobrado. Isso em 1929, gente, tá? Já era a Rua Santa Rita Velha. Então, vocês imaginam, se há 100 anos atrás a rua era chamada de Rua de Santa Rita Velha, hoje em dia o que ela é, né? Depois dela, teve um repórter policial. Esse repórter foi uma criatura totalmente corajosa, que ele disse assim: ah, não tô afim de gastar dinheiro com aluguel, então eu vou alugar o lugar mais barato. Ele tinha visto que aquela casa já estava com papel de alugar há vários dias, então ele foi e se mudou para lá. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que na primeira noite, né, primeiro o homem foi alugar a casa para ele e disse: olha, toma cuidado que essa casa é assombrada. Aí, nada, não tô nem aí, assim, não tenho medo de fantasma. Aí ele ficou na casa. E o que aconteceu? Na primeira noite se apareceram as coisas, porta batendo, barulho, assovio, essas coisas. Aí ele não dormiu direito, ficou meio assustado, não subiu, vou continuar na casa, né? Porque eu já aluguei, não vai ser isso pra me dar medo. Aí na segunda noite a mesma coisa, assombrações, barulhos, pancadas, porta abrindo e fechando. E aí, né? Móveis espatifando-se no chão, né? Tudo em ordem. No outro dia, quando ele chegava, dava tudo no lugar, mas ele escutava como se a casa estivesse caindo abaixo, gente. Aí, né, ele acendeu um candeeiro numa noite e o candeeiro apagou como se alguém tivesse sobrado. Ele acendeu de novo e apagou, né? Na terceira noite, jogaram areia nele. Jogaram areia e balançaram a rede dele. E quase que ele cai, mas mesmo assim, o cara lá, firme e forte: não vou sair, não vou sair, não vou sair. Quando chegou na quarta noite, arrebentaram a rede dele. Ou seja, os fantasmas não queriam ele ali, ele não estava entendendo o recado, né, gente? Ele já não mais nem recado, ele já enfiando assim na mão na cara: ó, sai daqui que ninguém quer você aqui. E aí, quando arrebentaram a rede dele, né, aí ele desistiu, ele disse: não, tudo bem, eu não quero mais ficar aqui não, eu só aguento quatro noites na casa. Vocês verem que essa casa era realmente uma casa barra pesada, né? A outra casa, que era o sobrado da Rua de Santa Rita Velha, aconteceu coisa parecida. Era aquela casa que as pessoas escutavam as coisas, mas só escutavam depois que anoitecia. De dia, nenhum morador escutava nada, não via nada, nenhum pio. Todo mundo assim, tranquilo e calmo. Quando ia anoitecendo, cerca de 7 horas da noite, começava batendo, 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 gritaria, coisa caindo. Teve uma família que foi morar lá também e falou que tinha escutado como se estivessem virando pianos de cauda e tal, e tal, e tal. E a casa ficou também com papel de aluga, se ninguém queria, lógico, quem vai querer morar numa casa onde você não consegue nem dormir, né, minha gente? Pelo menos à noite, se o fantasma te deixar quietinho, a gente puder dormir, ótimo, né? O fantasma só apareça, né? Apareça, arrasta uma correntezinha básica, não faça uma coisa que a gente vai morrer de medo depois, né? E aí, teve um belo dia em que uma pessoa que morou lá, né, 1929, que foi uma moça que ela viu em sonho, dizendo que tinha dinheiro enterrado no sótão de lá. Que era um homem que apareceu para ela em sonho, dizendo que havia coisas enterradas dentro da casa. E geralmente, nas lendas da botija, que a gente chama a dinheiro enterrado, né, que aqui em Pernambuco a gente conhece como botija, as pessoas realmente recebiam avisos de que havia aquilo ali. Mas essa pessoa não ligou e foi embora, né, do casarão, né? E aí foi morar lá um sapateiro, porque era muito barato essa casa. Ela era tão difícil de alugar que o preço era lá embaixo. Isso era atrativo para as pessoas de baixa aquisição, né? Elas não podiam pagar um aluguel e foram para lá. E aí foi morar um sapateiro chamado Juca Coragem. E esse Juca Coragem, ele viu que tinha coisas, ele escutava, mas como ele não podia se dar o luxo de se mudar dali, porque ele não tinha dinheiro, ele continuou na casa, né? Um belo dia, ele se muda da casa, ninguém sabe por quê, e de repente descobrem que ele começa a melhorar de vida, começa a ganhar muito dinheiro e apareceu rico do nada. As pessoas desconfiaram, chegaram na casa onde ele morou e realmente encontraram no sótão e no porão da casa, dois grandes buracos. Provavelmente ele deve ter encontrado dinheiro enterrado. E como dizem que o dinheiro enterrado desencanta as assombrações, a casa não se ouviu mais nenhum barulho nela desde então. Desde o momento que ele se mudou, a casa ficou silenciosa. Ou seja, as assombrações estavam aprisionadas pelo dinheiro escondido, foram embora. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. No próximo a gente vai falar mais um pouquinho sobre casas assombradas, né? Porque é o final do livro de Gilberto Freire, eu acho interessante. São casos bem parecidos, mas que cada um tem sua similaridade, tem sua peculiaridade à parte, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, indiquem o podcast, indiquem o YouTube para outros amigos, né? Eu vou estar sempre trazendo, todo dia eu estou trazendo vídeos. Eu acho que é interessante essa interação da gente. Aqui, ainda nesse momento, estamos ainda em quarentena. Estou tentando ajudar a manter uma programação interessante para que as pessoas tenham acesso a um pouco da cultura, da história do Nordeste, né? Do nosso Nordeste fantástico, de Pernambuco e de Recife. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo!